Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Oi, tudo bem aí? Quem tá por aí? Cá estamos nós, nosso segundo dia de Feliz Dia Novo. Feliz Dia Novo, que a gente já disse ontem, não sabe mais se é rádio, se é podcast, se é TV, enfim, você escolhe o que é. O importante é que a comunicação humana se processe. Muito obrigado por você que já chega, emocione-se, você sente, logo existe. A partir de agora a gente vai ter aquele papo nutritivo, olhar juntos aí para o que está acontecendo no mundo lá fora, mas a preocupação nossa sempre é o mundo que tem aí dentro. Nós temos aqui um programa de mídia interior, quer dizer, você seleciona o que você vai pensar, o que você vai escolher, porque isso, é claro, determina o seu dia. Feliz Dia Novo está nesse novo formato desde ontem, todos os dias aqui às 8h08. 8h08, por quê, Irineu? Porque a gente tem a proposta de trazer todas aquelas mentes brilhantes, pessoas que fazem a diferença, pessoas que têm o que dizer. E posso tirar as pessoas tão cedo da cama assim, porque cada um tem atividade no seu dia a dia. E, para começar a rotina, vamos deixar então para as 8. Mas, enfim, a internet possibilita isso. A parte rádio é que a gente faz um podcast ao vivo todos os dias aqui. Você pode participar, você pode se ouvir. E depois, se você não pode ouvir inteiro, você vai em qualquer plataforma de podcast. Na Alexa, você vem aqui no nosso Facebook, você vai no Instagram, você vai no YouTube e assiste e compartilha. Especialmente compartilha a palavra-chave. Não só compartilhar esse conteúdo, compartilha coisa boa. Coopere, colabore. Este é o lema. Mas está no ar um novo dia, uma nova manhã, um novo tempo. E a gente tem o prazer de, com você, criar aí as condições para que este seja um dia bom. Aliás, as condições já estão criadas. O criador, o diretor de cena já tem tudo preparado para você. Você tem uma caixa de ferramentas aí muito boa e você tem que usar essa caixa de ferramentas. Como é que você usa essas suas ferramentas internas? É uma questão de você elaborar melhor e planejar. Porque também, já que a cena está pronta, o palco está bom, a luz está boa, está tudo pronto, o diretor lá em cima deixou tudo legal, agora é com você. Estamos combinados? Pois é, eu sou Irineu Toledo e hoje tem conteúdo, tem gente que tem o que dizer, tem alto astral e vamos dar uma olhada nas notícias, saber o que acontece. E eu estou aqui com a minha parceria, que diz pra gente o que é que a gente tem no programa de hoje. Mas antes de mais nada, um feliz dia novo, um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Bom dia, Irineu. Bom dia a você que por acaso parou aqui agora. Esse é o nosso lugar, ou nossos lugares, já que estamos em todas as plataformas. Hoje, dia 2 de fevereiro, é o dia de Iemanjá, dia de Nossa Senhora dos Navegantes e dia do agente fiscal. E aqui no programa Positivity Talks, o diálogo nutritivo é com a poderosa, vibrante, contagiante e estimulante Leila Navarro. Top of Mind de RH como palestrante, ela faz stand-up, inspira e muito mais. Outro convidado do dia e também cheio de energia, ele é professor da FGV, da Pós Gestão em Vendas, autor do livro Novos Mercados, Novas Competências, Cláudio Tomanini. E eu fico aqui no apoio com notícias relevantes, claro, sempre de olho nos comentários durante a transmissão, subindo para a tela perguntas, mensagens que vocês queiram compartilhar. Toda colaboração é bem-vinda e você nos ajuda se compartilhar essa transmissão agora. O primeiro programa é mais do que um programa de rádio, é podcast também. E ainda que precária, até TV, já que muita gente agora está de olho na telinha e na telona. Enfim, ouça ou veja onde e quando você quiser. Mesmo depois desta apresentação ao vivo, você pode conferir nas plataformas, tá bom? Irineu, a palavra-chave do dia hoje na Agenda Atitude é admiração. Pensa aí, quem você admira e por quê? Coloca aqui nos comentários. Mais do que um feliz dia novo, um feliz dia todo para você.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É isso aí, admiração, que palavra boa. a admiração, quem você admira e por quê? Aproveita então, entra aqui nos comentários, já que quando a gente fez essa pergunta, você certamente pensou em alguém. Você admira muita gente, que eu sei. Por que será que você admira? Quais são os atributos de uma pessoa para que ela seja admirável? E você, quais são os atributos que você tem para ser admirável? Entra aí, comenta, posta, porque depois a gente vai ter aqui essa região onde você participa, faz perguntas, faz suas sugestões, coloca suas ideias. Quem você admira e por que coloca aqui? Porque isso é muito importante. Admirar, tem aqui na frase da Agenda Atitude, é a parte onde você se torna grande por admirar alguém. Quando você admira alguém, também significa que você abandonou a si mesmo, abandonou o exagero do seu ego para observar a qualidade do outro. E quando você admira alguém pelas qualidades que ele tem, certamente que você traz para si também um pouco daqueles valores. Então, quem você admira e por quê? E você é uma pessoa admirável? Posta aqui. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha antes ainda de trazer a nossa convidada, ver o que é que tem, Tiago. O que é que nós temos aí? Vamos abrir um primeiro portal aqui para ver como é que estão as notícias lá fora. O nosso negócio aqui não é tanto a notícia, porque para nós mais importante do que a notícia é como você enfrenta a realidade. Você é a grande notícia do dia. Mas aí, esse é o assunto do dia, não tem jeito. Todos os jornais da imprensa falada, escrita, escutada, como diria o Dorico, vão falar desse assunto. Candidato de Bolsonaro, Arthur Lira, é eleito presidente da Câmara no primeiro turno. Começou o ano legislativo no Brasil. É muito importante isso, porque você sabe a dependência que o executivo e o legislativo têm um do outro para que os projetos do governo andem. Tivemos uma eleição no modelo velha política, velha, é assim, no toma lá da cá, está feito o candidato de preferência do presidente Bolsonaro, e a gente espera que o país destrave agora, que exista um bom diálogo com o Congresso, que existam boas discussões também no Congresso, independentemente das questões partidárias que estão rolando por aí, porque o importante é que tenha uma agenda de reformas, que é aquela prometida, que as coisas andem para o bem do Brasil. Também o Senado elegeu o novo presidente, o Rodrigo Pacheco. Aliás, o curioso, o Rodrigo Pacheco é tanto o candidato defendido pelo PT quanto defendido pelo Bolsonaro à presidência do Senado. Será que isso é uma coisa boa ou ruim, hein? Tem coisas que eu não sei entender. Vou deixar para os analistas e depois é importante você procurar o portal aí e ler melhor essas notícias, porque isso mexe muito com a vida nacional. Moro diz não reconhecer a autenticidade de mensagens com sigilo quebrado pelo STF. Pois já começou a rolar pelos WhatsApp e a conversa de Moro com o Dallagnol. Depois você lê isso também. Quem tem caneta tem força. Bolsonaro obtém vitória maiúscula. Quem tem caneta, porque é o seguinte: mais de 140 emendas. Claro que a Câmara já tinha a sua presidência antes da votação, por causa das negociações com o Planalto naquele velho e bom toma lá da cá. Velho e bom não, velho e mal toma lá da cá. Mais notícias aqui: ator de filme de Woody Allen é encontrado morto com a mãe em Nova York. Notícia triste: invasão de cobras e aranhas assustam. Olha só, cada tem notícia para todo jeito. Daqui a pouquinho, então, você circula aí pela internet, porque as notícias estão na palma da sua mão e a gente quer que você olhe para o seu mundo de dentro, veja o mundo lá fora. Positivamente, nutritivamente, a gente vai com você a partir de agora, porque eu quero saber de você, Roberta, porque o nosso lance é boa notícia. Que notícia você separa para a gente antes ainda da gente trazer aqui a poderosíssima Leila Navarro, que já está com a gente ali na telinha, escondidinha aqui para falar com todo mundo.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
De mochilas a jato a motos voadoras, os veículos aéreos que podem em breve mudar nossa rotina. Destaque aqui da BBC Future. O filme Blade Runner, original de 1982, se passa em uma Los Angeles imaginária de 2019, uma cidade futurística onde a chuva ácida cai de um céu repleto de carros voadores transitando pelas estradas aéreas. Desde então, a tecnologia avançou de maneiras que Hollywood jamais poderia prever. Mas os carros voadores são reais e eles podem definir a forma como vamos nos deslocar, trabalhar e viver nas próximas décadas. Essas aeronaves podem não parecer exatamente como as do mundo imaginário de Blade Runner, mas não estão tão distantes. Bem menor que um avião comercial, a maioria é projetada com rotores em vez de asas, que permitem decolagem e pouso vertical. Atualmente, o mercado autônomo de aeronaves urbanas ainda é meio que um velho oeste. Dezenas de startups estão competindo para desenvolver jetpacks, mochilas a jato comerciais, motos voadoras e táxis aéreos pessoais. Enquanto isso, as autoridades da aviação discutem as políticas e os padrões de segurança que vão reger esse novo setor de transporte.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Pois é, você já se viu aí com um colete voador, né? A nossa convidada, a Leila Navarro, que gosta muito de novidades, gosta muito de experimentar tudo, certamente já está imaginando ali. Mas isso já é uma questão real, isso está no nosso futuro imediato. Investidores de capital de risco, companhias automotivas, a aviação, até mesmo a Uber, com seu ambicioso Uber Elevated, estão apostando na indústria que está em expansão, que pode valer até US$1,5 trilhão em 2040. Então já tem gente investindo nisso, já acontece. Enquanto isso, é isso aí. As autoridades discutem como é que vai ser esse trânsito. A gente vai tirar o trânsito das rodovias para ficar no trânsito aéreo? Como é que será? Será que vai ser o mesmo caos de cidades como São Paulo, Cidade do México, coisas assim? Tem também o Volocopter, que com sede na Alemanha, por exemplo, apresentou seu veículo Volocity ao mercado como o primeiro táxi aéreo movido à eletricidade com licença comercial. Um veículo que um dia vai funcionar também sem piloto. Os primeiros voos comerciais do Volocity, veja só, estão programados para acontecer já em 2022. E você sabe de uma coisa? Esse tal de VTOL pode se tornar acessível e onipresente tanto quanto ter uma bicicleta. Imagina, Leila Navarro, você com um VTOL voando por aí com sua bicicleta voadora. Bota a vinheta aí, vamos entrar com a nossa convidada.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Já imaginou, Leila? Você botando a sua jaqueta e fala assim, eu vou até ali tomar um vinho na casa do Irineu. Eu vou até ali na fazenda do Luiz Marins, porque hoje tem uma reunião, vou pegar o meu VTOL. Eu vou... Para onde você vai? Você vai descer para o térreo? Não, eu vou subir para o aéreo.
Ah, minha Maria, que delícia, hein? Que coisa maravilhosa. Pior que vai chegar pertinho, hein? Olha que vai dar tempo de eu fazer. Não vou andar mais de vassoura, vou andar de bicicleta voadora.
Pois é, a coisa está tão rápida, Leila, que nós que somos aí sem idade, né? Nós que estamos aí a gente é ageless, a gente que está aproveitando a vida e vamos fumar a vida até a última ponta, a gente vê tudo acontecer, sabe que está rápido, opa! Quando é que é a minha vez? A gente fica na fila do VTOL que nem a gente está na fila da vacina, né? Opa! Só que a da vacina vai chegar primeiro para a gente, ainda bem. Essa daí... Pois é. Leila Navarro, que prazer ter você aqui. A gente é companheiro de tantos programas de rádio já. A gente de tantos eventos e de tantas conversas maravilhosas. Obrigado por esse esquenta que a gente está essa semana aqui do Feliz Dia Novo nesse novo formato. E você não podia faltar, como os amigos da Saga Speakers, da Net Speakers, aqui, porque vocês têm o que dizer, você fala com tantas pessoas, com tanta gente o tempo todo. É uma mulher multifacetada, né? Multitalentos. E eu sei que você tem muito o que dizer, porque você não para de dizer. O que é que você está achando desse mundo aí que nós temos no dia de hoje?
Gente, está sério esse mundo, né? Mas eu acho que a gente tem que ter um olhar moderno, um olhar especial, um olhar de um lugar especial. Aconteceu uma coisa muito interessante comigo a semana passada. Eu fui assistir um filme, e o filme chamava assim, Sapatinho Vermelho. Eu falei, Sapatinho Vermelho? Sapatinho me lembra Cinderela, Vermelho, Chapeuzinho Vermelho. Quando eu entrei, era Sapatinho Vermelho e os Sete Anões. Eu falei, gente, esse é a Branca de Neve, completamente disruptivo. E quando chega a Branca de Neve, ela é obesa, ela é gordinha. Gente, hilário. E até metade do filme, eu estava assistindo o filme, mas lembrando da minha memória afetiva, dos meus contos lá do passado. Então, eu não estava vendo o filme, porque eu estava só comparando. Nossa, mas esse filme, esse é daquele filme. Até que eu tive, quer saber de uma coisa? Eu assisti esse filme, nesse momento, essa história nova. E daí eu assisti o filme e foi uma delícia. Eu acho que isso é a vida, é você entrar nesse momento aqui agora e esquecer muitas memórias afetivas lá de trás, que não compensa você ficar comparando. Porque daí você não vive aqui agora. Você vive lá atrás. Você está voltando ao passado e não vivendo o presente. Então, isso é coisa de criança, né? Eu acho que é coisa de você estar aberto à nova experiência e aberto a essa vida nova que nós estamos vivendo. Vai voltar? Irineu, isso é uma pergunta que eu acho que já não tem mais sentido de fazer, né? Não tem volta. Nunca teve volta. Está na imaginação das pessoas. Então vamos viver daqui para frente. E essas novidades de ser Deus é ótima, né? Essas novidades todas, porque a gente se abre para frente mesmo.
Ô Leila, você é uma pessoa que muda muito, uma pessoa que gosta muito das novidades. E acho que é uma grande dificuldade das pessoas mudar de cena, né? Mudar de papel, sem mudar a essência, sem mudar o propósito. Que conselho que você dá para as pessoas para que elas sejam felizes no lugar onde elas estão, dentro das circunstâncias em que elas vivem?
Você sabe que aconteceu comigo uma experiência muito interessante, e isso que acho que deve ser essas analogias, deixar esses insights, né? Eu era fisioterapeuta e estava atendendo um paciente. Eu estava atendendo um paciente, eu tinha um sítio. Chegou a minha secretária e falou: Dona Leila, o caseiro quer falar com a senhora. Eu falei: Não posso falar com o caseiro, estou atendendo o paciente. Mas está tudo lá preocupado, acontecendo alguma coisa no sítio. Eu falei: Bom, gente, o paciente aqui estava sob meu controle, o sítio não estava. Eu falei: Vou atender. Cheguei lá e ele falou: Dona Leila, a vaca está para deitada. E quando a vaca para deitada, ela vai morrer. Eu falei: Chama o veterinário, que eu entendo de vaca. Daí eu voltei e expliquei para o paciente. Falei: Senhor, me desculpe, mas a vaca está para deitada. Quando a vaca para deitada, ela vai morrer. O paciente falou assim: Se a senhora não tivesse vaca, a senhora não tinha esse problema. E, gente, foi genial, porque eu percebi qual que é a vaca da sua vida, né? A gente compra a vaca, a gente cria a vaca, a gente cuida da vaca. Gente, que loucura, não tem tempo para nada. Eu acho que a gente compra os problemas, a gente cria os problemas. E a gente tem que aprender a ver: ainda vale a pena essa vaca na minha vida ou não vale mais a pena? Porque tudo que eu tenho que dar energia, eu tenho que dar tempo, eu tenho que dar atenção. Então, hoje nós estamos no momento de desapego, de perceber, e com essa velocidade, para ir mais leve, perceber o que tem sentido, o que vale a pena, o que não vale a pena. E eu acho que a pandemia trouxe muito disso. Esse fato de a gente ficar dentro de casa, mais em casa, você começou a perceber que tinha muita coisa que você não tem necessidade. E tem coisa que você tem necessidade que você nem estava percebendo ali. Nós estamos revendo isso. E eu acho que o desapego passa por aí, nessa revisão que nós estamos fazendo, nesse momento aqui e agora.
Você estava falando da vaca da sua fazenda, um problema que você tinha lá. Tem aquela ilustração, aquela parábola indiana daquela família toda conflitada. E o guru fala assim: como é que eu resolvo o problema? Assim, leva um bode para dentro de casa. Mas não temos lugar nem para as 8 pessoas que vivem aqui de tão pequeno. Não, leva um bode para dentro de casa. Daí levou o bode para dentro de casa, o problema passou a ser o bode. Daí aqueles problemas irreais, eles deixaram de existir, porque eles perceberam que existia um problema concreto. Daí então, o que faz? Tira o bode. Tirou o bode e tudo ficou maravilha.
Eu acho que muita gente, acho que todo mundo, né, o ser humano, a gente complica demais a vida. Eu acho que a gente, sempre que você estiver muito complicada a vida, você percebe que você é o autor de tudo isso. Não? Então, quem pode descomplicar é você.
Isso as pessoas esquecem, né? Que elas assinam, elas têm o direito autoral das coisas boas e das coisas ruins. Não que não existam acontecimentos, né? Acontecimentos são aquelas coisas que estão fora da nossa realização, do nosso planejamento. Eles estão ali. A gente tem que se prevenir em relação aos acontecimentos, mas a gente tem autoria, porque a gente fez ou porque a gente deixou de fazer. A conta chega de um jeito ou de outro, né, Leila?
Agora, acho que tem uma coisa, você me fez pensar uma coisa aqui, que o ter pesa, o ter ocupa lugar, mas o ser não. Então, foque mais no ser do que no ter, porque daí você pode ir leve e tá aproveitando o momento atual e a vida aqui agora, né?
Ô Leila, a gente trabalha nesse programa aqui muito o propósito, e você é uma dessas pessoas com propósito. Você tem o seu negócio, você tem suas atividades múltiplas, enfim, comerciais, profissionais, mas você tem, né, um propósito. E esse propósito está em tudo aquilo que você faz. E você tem a atividade de palestrante, de educadora, de treinadora, de levar uma mensagem para equipes, para que elas estejam bem, para a produtividade, para colaborar com a organização, enfim. E eu quero saber como é que você está sendo solicitada neste momento em que as coisas estão funcionando diferente, as empresas estão diferentes, como é que você está colaborando com empresas, com organizações e com pessoas, já que esse é um dos seus propósitos?
Gente, é um super desafio, né? Porque nós estamos numa nova realidade. Então, tudo aquilo que eu falava, como eu falava, hoje é diferente. Tem que falar diferente, perceber diferente, porque as pessoas estão numa realidade diferente, né? Então, tem empresas que você vai que está todo mundo confinado. Então, a questão é essa, de estar todo mundo no isolamento, está todo mundo à distância. Tem empresas que algumas pessoas estão vindo, e essas pessoas que estão vindo estão com medo, estão com receio, estão com dificuldade, acabam ficando inadimplentes, fazendo muitas faltas. Então, cada caso é um caso. Se a palavra diversidade era uma palavra poderosa em 2019, hoje é mais ainda, porque a gente percebe uma diversidade muito grande e a gente está dando mais atenção a isso, porque tudo hoje está na conciliação. É você aprender a conciliar as coisas. Então, você imagina, o ser humano, cada um na sua casa, com essa nova realidade, né, que está vivendo com criança, com cachorro, com marido, com esposa, com todo mundo trabalhando, sem escola, vai à escola, não vai à escola. Então, você tem que conciliar tudo isso. A empresa, então, tem que conciliar todas essas pessoas que trabalham na empresa, algumas estão presenciais, algumas estão à distância, nesse novo modelo. Gente, então, assim, é um momento que eu acho que tem duas palavras importantes, que é conciliação e desapego, né? Então, a gente está percebendo como é que a gente pode conciliar as coisas. É um jeito novo, não dá para buscar lá atrás, porque não tem modelo lá atrás. O modelo é nós é que estamos criando. Então, a gente faz, erra, volta, faz, erra, volta. E erra rápido, porque a gente não pode parar. A gente está se modificando. Então, eu estou aprendendo muito com as empresas, e é uma delícia. Quando a empresa vem, ela te traz uma questão, que você não está vivendo aquilo, você não sabe, né? E daí você tem que buscar a resposta, a solução para aquilo, juntamente com a empresa, e eu usando toda a minha expertise, o meu olhar de comportamento, né? De como as pessoas podem poder aproveitar isso aqui agora e não deprimir. Porque, assim, o problema assim, é você ficar... A depressão tem a ver com o passado, a ansiedade com o futuro. O bom, a felicidade tem a ver com o presente, no aqui e agora, no dia novo, né?
Pois é, é o feliz dia todo que a gente fala aqui. O dia presente é a única coisa que a gente tem, esse é o grande drama, as pessoas ficam muito tempo no passado, algo que não muda, algo que não dá para mexer. E o futuro, que claro que a gente vai chegar, precisa deixar um crédito pro futuro. Mas a única coisa que a gente tem de crédito é hoje. Você falou de uma palavra que ela é muito abrangente para esses tempos aqui. A gente gosta sempre de lembrar das palavras-chave, até na Agenda Atitude, a conciliação. Além dessa coisa de conciliar dentro das organizações, os sonhos, as ideias, no mundo tretado, conflitado, porque todo mundo tem posição e opinião, a palavra conciliação tem que estar na ordem do dia de todos os lugares, porque ainda que as pessoas tenham opiniões diferentes em função das suas experiências, as suas crenças, o objetivo de todo mundo, de fundo, de uma maneira geral, é o mesmo. A gente quer justiça, a gente quer trabalho, a gente quer felicidade, a gente quer a mesma coisa. É o jeito de organizar isso que é diferente, aí entram crenças, partidos e tal. Mas, pelo princípio, a gente tem que apostar na conciliação. Existe a diferença, existe o contraditório, e a gente tem que fazer isso se tornar uma qualidade. A diferença ser uma coisa boa, o contraditório ser uma coisa boa, para se atingir o princípio. Então, a palavra conciliação, eu acho que é uma palavra fundamental para os dias de hoje. Mas, para a gente rodar rápido, daqui a pouquinho a gente vai estar com o Cláudio Tomanini, que também é da Saga Speakers, que também é do Net Speakers. Eu queria saber, Leila, porque você é uma palestrante muito energética, bem-humorada, você incendeia plateias, e não é incendiar a plateia com conteúdo, né? Porque pega a pessoa na profundidade, naquela descontração que você promove. Mas isso te levou para uma outra linguagem, você que experimenta. Você agora é uma stand-upeira, é? Você está com a turma do comedy, você está fazendo graça pela graça mesmo? É claro, você é sempre crítica, mas é isso?
Nossa, foi até muito interessante, está sendo uma experiência muito interessante, e eu ganhei agora o prêmio Aldir Blanc, então eu vou estar fazendo 10 sessões agora em março e abril, online, para as pessoas poderem se divertir e poder ver um outro olhar. Na realidade, a comedicidade, né? Ela é uma janela, e ela é crítica, porque justamente a gente ri pelo paradoxo da coisa, né? É você usando o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro, você fazendo um choque, e daí o humor fica ali no corpo caloso, no meio do cérebro. Então, quanto mais inteligente, quanto mais percepção, quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais ela se diverte com as coisas, né? Porque se você estiver dentro de uma bolha pequenininha, a coisa não tem graça. Tanto que às vezes você vai para um outro país e uma coisa que é engraçada para ele não é engraçada para você. Porque tem a ver com conhecimento, com cultura, tudo. Então, eu vou estar no teatro, quer dizer, nós vamos, vai ser online. Espero que
no
logo
Teatro
abra,
Leila,
mas,
né?
É, enquanto não abrir, nós vamos estar fazendo online, mas eu acho que é um apelo legal de as pessoas poderem fazer alguma coisa diferente e ver alguma coisa diferente. Porque eu não sou uma jovem, né, de 20, 30 anos, que estou fazendo stand-up, então as minhas histórias, o meu olhar de humor é um olhar diferente. Então, vale a pena. Adolescentes gostam, pessoas maduras e pessoas da nossa idade aqui. Como é que você chama? O sem idade.
Ageless, o sem idade,
O sem idade também curtem bastante. Então, é um desafio gostoso para mim, porque é um outro lugar, né? A gente tem que experimentar todas as possibilidades na vida, né? Todos os nossos talentos.
Bom, Leila, a gente está hoje aqui até convidando as pessoas que estão nos ouvindo aqui pelo Instagram, Facebook, YouTube, pelas plataformas depois também aqui de podcast, falando de admiração, que é a palavra-chave da Agenda Atitude. Quem você admira? Sei que tem muitas pessoas. Fala de uma pessoa que você admira e você volta para ela cada vez que você precisa se fortalecer.
Olha, eu vou falar uma coisa muito louca para você, porque atualmente quem eu tenho pensado muito, que eu admiro muito e fico de olho é o Elon Musk. E eu acho assim, é pela ousadia, pela capacidade de inventar um futuro, de acreditar, de ser arrojado, de fazer, porque ele acabou sendo um cara milionário ou bilionário, e ele consegue fazer coisas que ele não está pensando só para ele, é para o mundo, é para a gente andar para frente. Quer dizer, tem gente que pode achar que está errado, para que tudo isso? Mas é uma maneira de olhar e de fazer, né? Então, como eu estava falando de conciliação e de diversidade, a gente tem que entender que tem vários olhares no mundo. Eu gosto de olhar para ele da ousadia, e eu acho que daqui uns 40, 50 anos, para a gente, esse Elon Musk foi fantástico. Ele atualmente é a pessoa que me entusiasma, me dá coragem de continuar criando e inventando nesse momento que a gente tem que estar muito aberta a um novo viver.
Pois é, uma ousadia total, Elon Musk, né? É importante essas pessoas que aparecem de quando em quando no planeta, que colocam a gente dentro de uma outra perspectiva, de uma outra possibilidade. Ele é um cara com... Ele cruzou 50 anos agora, né? É absurdo, né, tudo que ele faz. A própria empresa dele de carros elétricos hoje não é a que mais produz, mas é a que tem mais capital, porque é o capital que as pessoas estão investindo no futuro. Mas eles dão um outro, porque se a gente ficar todo mundo preocupado só com o social, todo mundo preocupado só com a água, só com o ar, quer dizer, o mundo precisa de muitas inteligências, pessoas com focos diferentes, e a união dessas preocupações, é por isso que a gente está em conjunto, vivendo em civilização, é que faz a gente andar, progredir e, ao mesmo tempo, resolver os problemas que ainda estão por aí. Mas que a gente tenha Elon Musks, tanto na tecnologia que leva para o futuro, que a gente tenha Elon Musks no social, o Bill Gates faz um big de um trabalho, porque ele já se tornou bilionário, então o que eu faço com esse negócio? Então eu volto essa fortuna para o social, arrecada até de outros empresários, e é isso que a gente gosta de ver no mundo, pessoas. Isso é fazer diferença de um ponto de vista macro, mas que inspira a gente aqui no micro, porque a gente pode fazer alguma coisa no lugar onde a gente está, certo?
Certo,
é isso que a gente propaga. Leila Navarro, leilanavarro.com.br, tem 15 livros, nem dá para falar da sua história, mas eu queria falar justamente dessa sua mensagem, é esse tempo que a gente tem aqui no novo programa de rádio, podcaster, TV, seja lá o que é isso, o ouvinte aqui decide, você vai respondendo para a gente aqui quem é que você admira e por quê. Eu te agradeço muito, Leila Navarro, quero sempre que possível, se tiver tempo, acordar cedo, me deixar acordar cedo, vem aqui para bater um papo sobre stand-up, sobre a vida, sobre o trabalho. E deixa aí a sua última mensagem para as nossas queridas, nossos queridos, amados ouvintes e assistentes de agora.
A minha mensagem é a seguinte: se você quiser continuar comigo, me siga nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tudo Leila Navarro Oficial. Estou lá e é sempre sabendo das novidades. Mas também toda novidade que eu tiver, eu vou dar um pulinho aqui, né? Porque, afinal de contas, nós somos amigos de velhos tempos, né?
Esse é o seu programa, tá? Então, vem pra cá, esse é o seu primeiro programa, sempre apareça aqui. Obrigado, Leila Navarro.
Beijo, tchau, tchau.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Eu queria dar uma olhadinha, Tiago. A gente está perguntando para todo mundo aí quem admira, por que admira. Passa na tela aqui algumas mensagens, o que tem chegado. Você aí que está nos acompanhando, a admiração é algo importante. Quando você admira alguma coisa em alguém, certamente você, ó, admira os dois aí, eu em nome da Leila já agradeço também, admiro o general Pazuello, admiro desde muito antes de virar ministro, o Denis Benzencre, aí, direto do Rio de Janeiro, a Denise Gomes também está aqui dando seu alô. Bom dia para todos vocês que começaram esse dia, vocês que admiram a gente. Aliás, por falar do Denis, ele que é o marido, né? Vou revelar aqui da Rebeca Toyama, que vai estar com a gente também amanhã, aqui no primeiro programa. O outro admira o Renato Russo pela música Perfeição e toda a sua obra. Você vê, a nossa admiração é pelas pessoas que nos inspiram, né? Renato Russo inspirou muita gente, então tem isso aí. E você, admira quem e por quê? Nem, mesmo que você não responda aqui, responda para si mesmo, essa é a nossa proposta. É assim que você começa o seu dia. Eu queria aproveitar, antes de dar continuidade aqui, dar uma olhada outra vez em um outro portal de notícias, porque o nosso lance aqui é o seguinte: vamos cada dia circular por um portal de notícias para saber como é que cada veículo está tratando as notícias do dia. Hoje tem essa notícia que está em todos os jornais de rádio, TV, internet, nas conversas todas, na política. Começou o ano legislativo no Brasil com a eleição do presidente da Câmara e do Senado. Está aqui, nós estamos olhando para o Jornal Zero Hora. O Jornal Zero Hora é de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, um importante veículo. Novo presidente da Câmara, Arthur Lima, garante proteção a Bolsonaro, mas não há adesão automática à agenda do governo. A agenda do governo tem aquela agenda de costumes, aquela agenda conservadora que trata de aborto, LGBTI, então é um tema da sociedade, então ele está dando uma sinalização que vai atender o governo, que é importante a gente ter uma agenda de reforma, uma agilidade para a tramitação das leis e também uma boa discussão, que não seja uma discussão no toma lá da cá, mas essa é a notícia do dia. Depois você vai se aprofundar em todos os jornais, passa por aí mais, que é que nós temos mais nas notícias aí do Zero Hora. Partidos anunciam a ação no STF após Lira anular acordo que dividia cargos da mesa diretora da Câmara. Pois é, desfez ontem, hoje tem eleição para a mesa da Câmara, continua o assunto político. Câmara realizará a nova eleição para vice-presidente, se é isso que vai acontecer hoje. Candidato do governo de Alcolumbre, Rodrigo Pacheco, é o novo presidente do Senado. Aí é a dobradinha Bolsonaro e PT que garantiu a presidência do Senado. Sincretismo religioso, mães da fé, como Iemanjá e Nossa Senhora dos Navegantes acabaram homenageadas no mesmo dia. Pois é, hoje é dia de Iemanjá, hoje é dia do Rio de Janeiro, Odoiá, Nossa Senhora dos Navegantes, dentro do sincretismo religioso, é a mesma representação. E é isso que está aí neste portal. Você que tem a notícia na palma da mão, pode depois investigar e ler as notícias que são mais importantes, mais interessantes para você e também acompanhar nos jornais. A gente aqui destaca algumas boas notícias e é isso que a Roberta traz agora também.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Cidades do interior são destaque em ranking de empreendedorismo. Cidades do interior, perto e também mais distantes de grandes capitais, tiveram bom desempenho na quinta edição do Índice de Cidades Empreendedoras 2020. Elaborado pela Endeavor em parceria com a Escola Nacional de Administração Pública, ENAP, com o objetivo de levantar quais os locais mais favoráveis para o empreendedorismo, foram analisadas as 100 cidades mais populosas do Brasil em 7 determinantes: ambiente regulatório, infraestrutura, mercado, acesso a capital, inovação, capital humano e cultura empreendedora. Osasco, em São Paulo, é a terceira cidade no ranking principal, atrás somente das capitais São Paulo e Florianópolis, em Santa Catarina. Depois de Vitória e Brasília, aparecem as paulistas São José dos Campos, São Bernardo do Campo e Jundiaí.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
É muito interessante esse ranking, porque a gente mostra que a vitalidade do empreendedorismo tem que estar em todos os locais onde as pessoas vivem, elas não precisam mais ficar tão aglomeradas, e é isso que está se buscando, não ficar tudo nos grandes eixos. No determinante ao ambiente regulatório, que é o que diz respeito à burocracia para abrir empresas e a tributação dos municípios, as capitais Macapá E Vitória e a cidade fluminense de São Gonçalo ocupam as três primeiras posições. É importante, né, ter um ambiente desburocratizado para facilitar o empreendedorismo. Em inovação, o destaque é para Florianópolis, a gaúcha Caxias do Sul e a paulista Campinas. Já em cultura empreendedora, as mais bem colocadas são Porto Velho, veja só, Manaus e Rio Branco. Nós temos a agenda de fortalecer esses ecossistemas para atrair o capital de risco para outros polos além das grandes capitais, diz a Renata Mendes, que é gerente de políticas públicas da Endeavor. Segundo ela, a capital ainda é muito... Aliás, a capital não. Segundo ela, o capital ainda é muito concentrado nos ecossistemas empresariais tradicionais, como em São Paulo e Rio de Janeiro. E essa roda do capital precisa girar, mas não do mesmo jeito que nesses grandes centros. É isso aí. Você tem que empreender onde você estiver e existem meios para isso. E é interessante que o investidor também tenha essa sua atenção. Roda uma vinheta que eu quero contar uma historinha aqui, Tiago, sobre conhecimento e riqueza, antes de trazer o nosso próximo convidado, o professor da FGV, Cláudio Tomanini.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Essa parábola aqui, ela está também num dos livros de Deepak Chopra, Criando Prosperidade, que diz respeito a conhecimento e riqueza. O que será mais importante? Conhecimento e riqueza? O que é importante? Ela conta que num reino distante, certo dia, um jovem que entrou na floresta disse a seu mestre espiritual: "Mestre, eu quero possuir riqueza ilimitada para poder ajudar o mundo. Por favor, conte-me qual é o segredo para se gerar abundância." E o mestre então respondeu calmamente: "Existem duas deusas que moram no coração dos seres humanos. Todos são profundamente apaixonados por essas entidades supremas, mas elas estão envoltas num segredo. Um segredo que precisa ser revelado, e eu vou contar para você qual é o segredo." E com um sorriso o mestre prosseguiu: "Embora você ame as duas deusas, deve dedicar maior atenção a uma delas, a deusa do conhecimento. Persiga a deusa do conhecimento, ame a deusa do conhecimento, dedique-se à deusa do conhecimento. A outra deusa é a deusa da riqueza." "Mas por que eu devo dar mais atenção a uma delas, a deusa do conhecimento?" quis saber o jovem. E o mestre disse: "Porque quando você dá mais atenção à deusa do conhecimento, a deusa da riqueza, extremamente enciumada, faz de tudo para receber o seu afeto, a sua atenção. Assim, quanto mais você busca o conhecimento, mais a riqueza quer se entregar para você. Quanto mais você busca o conhecimento, mais a riqueza quer se entregar a você. Ela vai te seguir para onde você for e jamais vai te abandonar. Assim, a riqueza que você deseja será sua para sempre." É isso aí. Existe poder no conhecimento, existe poder no desejo, na ambição, existe poder no espírito, na sua força de vontade. E esse poder que habita em você sempre será a chave para a criação da prosperidade através, claro, do conhecimento, que é a primeira coisa. E conhecimento é a palavra-chave de sempre aqui nos nossos conteúdos do Feliz Dia Novo, seu primeiro programa. E a gente tem convidado do bom agora aqui, que já está se alinhando, já está se arrumando, já está totalmente maquiado.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Cláudio Tomanini, que prazer ter você aqui. Professor da FGV, palestrante, consultor, autor de livros, especialmente voltado para gestão e em vendas. Você sabe o que eu fico pensando aqui, Tomanini? Nenhum entrevistador, nenhum repórter tem a pergunta boa. Eu queria saber qual é a pergunta que você se faz, que você gostaria de responder agora.
Pergunta que eu faria. Bom dia para todos vocês, ouvintes aí. Que gostoso estar aqui com o Irineu. Amigo de longo tempo, e olha, longo tempo mesmo, década de 80.
Olha, não entrega, porra.
Não tem problema, cara. Eu já tenho cartão de idoso para estacionar e acho isso uma mágica fantástica.
Tem prioridade na lista da vacina já, né?
Sim, uma mágica fantástica, porque você vai no shopping tudo lotado, e aí é uma mágica. Tem alguns lugares bem na porta, que está acima de 60 anos. Porra, é muito legal. Mas, enfim, eu acho que é muito difícil uma pergunta absoluta num mundo tão relativo como nós estamos vivendo. É, mas a questão é, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Que mundo é este? Eu acho que nunca tivemos tantos questionamentos, tantas dúvidas, tantas idiosincrasias, como estamos agora. Você sabe, Nineu, as empresas me chamam para fazer palestra motivacional. E eu chego para as pessoas e falo, precisa de fazer palestra motivacional? Pular? Falar, eba, eu posso, eu quero. Não, não acredito mais nisso. Aliás, eu nunca acreditei nisso. Eu acredito na provocação. Na provocação. É, hoje é dia de manjar, Nineu.
Odoiá.
É, e eu me lembro de um evento que eu fui fazer pela KLA do Edilson, e por uma coincidência absurda, faz exatamente um ano, era dia de Iemanjá, e eu falo, ó, gente, nós estamos começando o ano, e hoje dia de Iemanjá, então as pessoas vão para a praia, não tinha ainda o Covid, não? Ou pelo menos ele estava aí, mas ninguém sabia, ele era invisível ainda. É, falei, coloquem o seu barquinho na água, mas, por favor, façam pedidos concretos. É, não adianta falar, eu quero começar o ano, ah, eu quero que tudo de ruim vá embora, agora só vem o bom, porque isso é impossível. Ah, tudo de ruim te serve como lição de aprendizado, ah, seja por que for, com dor ou com amor. Se agora só o bom vir, é querer demais. Vai ter um monte de pedra no meio do caminho. A sacada é o quanto que você consegue carregar de pedra para construir o castelo. Ah, Fernando Pessoa, ah, haviam pedras no caminho. Juntei todas e um dia construí um castelo. Pois bem, é, e aí eu falei no evento lá, eu falei, olha, vocês colocam, vocês fazem pedido absurdo, aí colocam umas florzinhas vagabunda ali dentro do caminho. Coloco uma cidra, e eu dei o nome. Uma cidra, começa com C, tá? Uma cidra tal. Eu falo, pô, a Iemanjá vai te devolver, cara. Vai devolver. Falo, pô, esse cara tá pedindo tanto e manda essa merda pra cá, como é que vai querer que eu responda isso? Eu falei, então coloca, no mínimo, uma Salton Brute, no mínimo, uma Chandon, não precisa ser uma Van Cricot, mas coloca uma florzinha, não precisa ser uma colombiana, mas coloca uma florzinha legal e aí manda. Tá? Afinal de contas, você está dando alguma coisa para receber muitas outras. Legal, acabou o evento. Eu recebi um e-mail da gerente, da diretora, sei lá o que era, dessa empresa, da Sidra, dizendo que eu fui indelicado, que não faltei com profissionalismo e tal, e eu fiquei constrangido e tentei me redimir. Então eu mandei um e-mail para ela, dizendo, desculpe, é que a minha percepção de qualidade é que o produto não era bom, mas eu não deveria ter feito isso. Eu deveria ter não feito uma comparação dessa, então peço minha desculpa e tal. A mulher devolveu assim, não vou desculpar não, você é um inconsequente, de um imaturo, de um profissional de baixa qualidade, tal. E eu novamente respondi para ela, mas olha, eu entendi que te deu uma ira, tal. Se eu puder me retratar até em vídeo, eu vou ficar muito feliz. Ela falou, você é o tipo de indivíduo que eu não quero nem para isso daí, tal. Eu já me reportei duas vezes. A outra carta eu mandei, então vá à merda, né? Porque eu não tinha mais o que falar e ficou por isso mesmo. Mas este mundo que nós estamos vivendo, Irineu, as pessoas não admitem um erro, mas erram. Nós estamos vivendo num mundo que a gente estava falando do Elon Musk e, por Deus, eu tinha feito uma anotação sobre ele aqui. Aí eu coloquei, o presidente da Tesla quer levar turistas para passeio no espaço, ainda em 2021. O cara cria o carro elétrico Tesla, a somatória de todas as montadoras, todas elas, hoje, é o valor de referência em bolsa que a Tesla está valendo. E a gente esquece de duas coisas importantes. Primeiro, do Tesla, que foi um gênio, inteligente absurdamente, mas que não tinha o poder da comunicação e de apresentar os seus projetos de uma forma clara, e só foi reconhecido muito depois. Ele morreu pobre, não porque não era inteligente ou porque não tinha conhecimento, é porque ele não sabia se posicionar e apresentar as suas ideias inovadoras, revolucionárias, de uma forma clara, para que as pessoas, ao menos, pudessem ter uma noção do que era. Então, primeira coisa.
Pois é, vamos sugerir aí, você encontra documentários sobre Tesla, tem filmes inspirados nele, hoje ele voltou à evidência. Eu gostei muito também quando Elon Musk deu o nome dessa, né, criou a marca com o nome Tesla. Foi uma bela homenagem, 100 anos depois, mais de 100 anos depois, né?
E a gente não pode esquecer que o Tesla não foi o primeiro cara a fazer o carro elétrico. Se a gente lembrar, nós tivemos na década de 80, inclusive apresentado num programa de cadeia nacional, que era o Silvio Santos, o senhor Gurgel, que lançou o Senna, carro elétrico nacional, e que morreu pobre.
Então, Tomanini, eu queria até avançar um pouquinho. A história do Gurgel é maravilhosa. Ele foi um visionário, antecipou, investiu dinheiro do próprio bolso, não teve o apoio dos militares, que na época que a gente estava mudando até a matriz energética aqui, quando o Brasil começou a trocar a plantação de café, por exemplo, em São Paulo, por cana-de-açúcar. Mas o grande lobby da indústria automobilística é que atrapalhou, quer dizer, tinha travas no governo. O Brasil sempre teve esses problemas, né? Tem coisas muito interessantes, de invenções muito importantes. Aconteceu até com o rádio, de onde você veio também. Sim. O padre Landel de Moura fez uma transmissão sem fio antes do Marconi. É, mas, enfim, ninguém dava bola. Ele fez a transmissão, ele não conseguiu nem dinheiro para ajudá-lo a ir até os Estados Unidos registrar patente. É claro que ele tinha trabalhado com o Marconi antes, mas, enfim, a gente banaliza os nossos inventores. O próprio Santos Dumont, pessoal lá de Palmira, quando falaram assim, olha, ele voou lá em Paris, você acha que alguém de Palmira vai voar hoje? Tu tá querendo dizer isso para mim? Mas, enfim, a gente tem essa questão de valor, e isso é importante na sua gestão. Quando você fala gestão de venda, que é o seu tema da FGV, a gestão de vendas não é fazer uma planilha quanto que eu vendi, quanto que eu tive de lucro, qual é a minha meta. A gestão de venda é um conjunto do negócio, né? Que você tem um mapa do negócio, é uma gestão de todas as variantes relacionadas a um produto e a empresa, a marca, enfim. Sim. Conta um pouco disso. O que é gestão de vendas, que não é simplesmente planilha?
Legal. Bom, gestão é administrar, é gerir um negócio como um todo. Aliás, se a gente falar do Tesla, do Gurgel, esses caras, o que aconteceram? Eles... Se eu pudesse falar que faltou alguma coisa, olha, não quero ser pretencioso, porque são caras geniais, assim como outros que tivemos no mundo, no Brasil. O cara que inventou o Bina é um brasileiro, né? Que hoje a gente tem lá um identificador de chamada, tá? E vendeu por 10 mil reais, 50 mil reais, não me lembro, a patente para a Bell. Enfim, o que a gente tem que entender da gestão, assim, o que faltou para esses caras, eu vejo? Muito de gestão de vendas. Quer dizer, eu sei, eu conheço com profundidade meu produto, eu tenho domínio total do que é aquilo, só que eu não sei apresentar ele no mercado e fazer com que ele seja comprado. Essa é a grande sacada do Tesla. Ele entrou, do Tesla não, é do Musk. Ele entrou e conseguiu mostrar que esse produto era muito interessante, que ele seria a bola da vez. Ele conseguiu mostrar todos os features que o produto tinha, o valor que ele tinha, de uma forma extremamente estruturada. Então, quando a gente fala de vendas, como que eu faço projeto no mercado para que o meu produto consiga ter escala, ser comprável, ser admirado, que as pessoas paguem valor por aquilo. Irineu, nós estamos vivendo um mundo, e eu que vivo de eventos, você também, a Leila também, onde está uma coisa louca. Nós perdemos, muitos caras perderam, as empresas também, a noção de valor, de qualidade, de... Enfim, assim, eu tenho visto que muita empresa está escolhendo um palestrante de vendas, por exemplo, como escolhe, bom, deixa eu ver o que eu preciso no evento. Então, máscara, gel, pão de queijo, palestrante, caneta, mais ou menos desse gênero. E esquece que a porta de entrada de uma companhia é a área comercial. Que não adianta mais a gente falar sobre o princípio, vamos lá, você pode, vamos vender, vamos, ai que legal, e contar piada. O que é a gestão de vendas? É entender o cliente, é você entender que 90% do teu processo de vendas está dentro da carteira de cliente, portanto, eu tenho que entender da gestão daquele cliente, eu tenho que entender de cross-selling, de upselling, eu tenho que saber o lifetime value.
Fala, que é o valor. Fala aqui, fala uma coisa aí para todo mundo que não está acostumado com essa linguagem. Cross-selling, o que é cross-selling?
Ah, vender mais produtos para o mesmo cliente. Upsell, fazer ele usar mais aquele produto do que ele habitualmente está usando. É o cartão de crédito, então ele está usando 100, como que eu posso estimulá-lo para usar 150, para usar 180 e crescer a utilização dele naquele produto. Lifetime value, valor desse cliente ao longo de um tempo, não de uma única transação. Quanto que esse cara me vale ao longo do tempo?
É isso aí, isso você falou uma coisa importante, que é uma relação de valor, uma relação sustentável com esse cliente, que vai ser baseada também na correção dessa entrega, né? Dessa negociação que você faz. E aí você ganhando confiança desse cliente, você tem esse cliente para outros negócios e para aumentar o famoso ticket. Então é importante a relação com esse cliente para você chegar a um resultado de cross-selling e de upselling, né?
Sim, e deixa a palavra em inglês de lado, mas é aquele negócio, né? Ser atendedor é muito comum. É só você entrar numa loja. Eu não vou querer falar nem de B2B, de business to business, de empresa para empresa, que é uma coisa mais complexa. Mas entra numa loja, vê o nível de disposição das pessoas. Tem cabimento, Irineu? Eu, não faz 2-3 meses aí, eu entrei numa loja de lingerie. Estava olhando lá.
Nossa!
Nossa! Estava olhando. Estava olhando lá. Aí vem a menina, tudo bem, posso te ajudar? Eu falei, não, só estou dando uma olhada. Aí ela falou assim, é para presente? Eu falei, não, é para mim. Eu falei, cara, respeitando as diversidades, ela vai com a mesma conversa, com o mesmo speech, sem a preocupação de saber o que, que é, se ela podia ser contributiva comigo. Acontece isso. Eu falo assim, eu falo isso desde que eu comecei a dar palestra, do sapato. Eu falo do comprar um imóvel de 1 milhão, 2, 3, 4. Eu falo, até quando? Que num mercado extremamente mais difícil, mais complexo, nós vamos ter atendedores e não profissionais de vendas que qualificam, que vai. Cara, é só ver o seguinte: vejam quantos produtos que eu já comprei e ninguém me liga para falar, Cláudio, estamos com saudade de você. Ô, Cláudio, vem aqui fazer uma visita, porra! Ninguém fala mais isso, cara. É um negócio louco, todo mundo quer carne nova. Então, o que é a gestão? Gerir a base de clientes com o objetivo de aumentar substancialmente a venda com lucratividade. É entender se a divisão de território minha está certa, se o perfil de vendedor está certo, porque os caras contratam hoje um cara de vendas assim, como é que ele é? Tem que ser motivado, movido a desafio, resiliente. Quer dizer, a palavra serve para ser lixeiro, que é uma profissão digna, para ser médico, para ser aeronauta, para ser vendedor. Não, não é isso, não. Ele tem que ter... Aliás, resumindo a história aqui, porque a gente está numa rádio, não dá tempo de a gente se alongar demais. Vender é o Vendax. O que ele tem que fazer? Conhecer profundamente seu produto antes de oferecer. Então, o que vem do latim é isso daí. Conhecer o produto. O que é comprar? É comparar. Então, a partir do momento que eu tenho alguém que tem que conhecer o produto e, do outro lado, alguém que está comparando, eu, como vendedor, preciso entender o que ele está comparando para poder fazer um trabalho que chama negociação. Sabe o que é negociar? Vem do sem descanso. Não tem ócio. Isso quer dizer o seguinte, a gestão de vendas é um trabalho extremamente complexo e que não acaba nunca.
Mas e a gente vai tratar muito desse assunto aqui, quero ter você aqui. Hoje a gente tem uma palavrinha que também traz esse conceito, porque é isso aí, todo mundo compara, todo mundo tem um acesso rápido a preço, a qualidade, aos comparativos de produtos. Então tem uma palavrinha que está até na frente hoje, está uma discussão muito boa aí, o que é o branding, que é a evolução do marketing, que é isso aí que você falou, que é exatamente, todas as pessoas da empresa têm que saber o valor daquela empresa, todas as pessoas da empresa têm que saber o que é aquele produto, que benefício que ele traz, todas as pessoas da empresa são embaixadoras daquele negócio. E então, desde a porta de entrada, como você destacou aí, o vendedor é o cara que já recebe. Se esse cara já não entende a organização dele, a empresa, e não sabe ler aquele cliente que chegou, aí já começa tudo errado. Aí ele não vai conseguir, né, cumprir todos esses processos de gestão. Ainda para encerrar, eu queria falar com você, queria te perguntar, fazer uma provocação. A gente teve um tempo, e você defende muito isso, a questão não é preço e é valor. É verdade isso. Mas no mundo transparente de comparação, a questão é preço, sim. E é valor também. Então, hoje, a combinação é do justo e do valor. É isso? Do que é certo. Conta um pouquinho sobre isso para a gente fechar. E eu quero que você me diga o que é que você está fazendo aí nesses tempos de pandemia para motivar e, ao mesmo tempo, treinar equipes.
Bom, voltando só um ponto, né? A equipe precisa saber qual é o propósito. Antigamente se falava muito de visão, princípios, valores, que continua existindo, mas eu tenho que entender qual é o propósito do meu negócio. Qual é o propósito? O propósito são duas palavras, três palavras, que é aquilo que tem que ficar na minha cabeça. É o porquê que vale a pena eu fazer as coisas que estou fazendo. Então as empresas precisam colocar propósito. Vai lá na internet e busca como criar o propósito de uma empresa. Bem legal para isso daí. Quanto à segunda questão, valor, preço, claro que são importantes. Mas olha, você sabe por que muitas vezes a gente não liga? Imagina, eu vou fazer uma convenção. Então, meu preço é 1, o do vizinho é 500, tá? Aliás, 50 centavos. Eu cobro um real, o outro 50 centavos. Qual que é a base comparativa? Ah, os dois são palestrantes. Peraí, espera um pouquinho só. Qual que é a estrutura que esse cara teve ao longo da vida? Né? Qual que é a carreira dele? O que, que ele contribuiu? Quais cargos que ele teve? Né? Porque pode ser que ele tenha sido só um cara de vendas, mas não teve oportunidade de gerenciar equipes. Quantos anos esse cara tem? Quais foram os gols que ele fez? Ou seja, não é currículo que eu estou falando. Isso daí é coisa do passado, mas é exatamente o portfólio de realização. Ele fez isso, transformou no quê, tal? Por que eu estou falando isso aí? Porque quando você vai buscar um cirurgião plástico, eu quero fazer vamos tirar essa barriga aqui e eu quero fazer uma lipo. Legal. Se eu for para o preço, eu posso quebrar a cara. Eu quero saber quem é esse cara. Ele é da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica? O cirurgião que trabalha com ele, o anestesista, que é um cara muito importante, é o cara que faz você dormir e depois acordar. Tá? Porque dormir todos fazem. Mas acordar nem todo, tá? E acordar, né? E voltar. Então, quem é que trabalha com ele? Quais foram os êxitos dele? Tem alguma reclamação no CRM dele? Há quanto tempo que ele faz isso? Quais foram os cursos que ele fez de evolutivo em cima disso daí? É isso que eu tenho que ver antes de fazer comparação de preço. Então, sempre, quando eu comparar, eu tenho que comparar as coisas no mesmo peso. É a mesma coisa o Irineu. O Irineu está lá para fazer uma locução para um carro, porque não sei o quê. E aí vai lá, o Irineu cobra 10. Aí vem o outro, cobra 2. Ah, mas por que que foi? Ah, não, porque o cara também é lá da Associação Brasileira de Fala Mansa. E aí o cara vem assim: não, eu também falo, eu também posso ser. Por que que eu não posso ser? Só porque, para mim fazer. Então, cara, as pessoas precisam ter mais critério, de uma forma clara. Se for no livro, o que é valor, a percepção de valor, isso está lá. Eu poderia até explicar, mas eu não quero dar uma visão acadêmica no negócio. É o seguinte, cuidado, Cláudio, com o que nós estamos comparando.
Cláudio, gestão e vendas é um ambiente de muita discussão, de muito conhecimento. Obrigado por você mais uma vez estar com a gente, dessa vez nesse novo formato. Eu espero contar com você sempre que você tiver uma agenda, acordar cedo, sempre que o seu pequeno bebê te der esse tempo, né, liberar você logo de manhã para conversar com a gente via internet. Sucesso para você nesse tempo todo. claudiotomanini.com.br, você também é NetSpeakers, você também está em todas as agências de palestrantes, você continua seu trabalho na FGV, você continua escrevendo, você continua fazendo palestras ainda aqui digitais, certo? Porque conteúdo, a informação está trafegando aí através dessa sua experiência e todo mundo pode continuar o seu trabalho, o seu processo, porque as pessoas estão em casa. Elas não estão na rua, mas elas estão em casa. Ou seja, o mercado continua existindo. Então, os clientes continuam ali. A economia pode ter até uma outra temperatura, mas cada um tem que achar o seu jeito. Espero que você tenha um excelente ano e obrigado. E quero você sempre por aqui, batendo papo com a gente e com essas pessoas maravilhosas que acordam para trabalhar, acordam para fazer resultado. E sempre é bom ter uma conversa assim tão espontânea com quem conhece, com quem tem o que dizer, como você e tantas outras pessoas que a gente quer reunir aqui. Valeu?
Irineu, muito obrigado. Que vocês tenham um sucesso absurdo com esse programa que vai ao ar todo dia, às 8h08. 8 é um número poderoso. Vai descobrir ali. O chinês ama o número 8 e não é ao acaso. Vale a pena descobrir isso daí. Parabéns por isso. É um prazer muito grande sempre estar com você. Um profissional que eu admiro profundamente. Mas não é só pela vozerona que tem. É pelo caráter, pelo princípio, pelos valores. É um cara que me orgulho de chamar de meu amigo. Tá? Obrigado.
Uhum. A recíproca é verdadeira.
Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, e você que está acompanhando a gente aí nesse tempo, você vê, eu estou passando do tempo, porque esse programa tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. A gente programou aí uns 50 minutos, mas as pessoas que a gente convida têm o que falar. Enquanto você vai aparecendo, a gente continua a conversa, mas tudo que você ouve aqui, mesmo que você não ouça o programa inteiro, depois ele sempre está nas plataformas de podcast, aqui mesmo, no Facebook ou no YouTube, não sei por onde você está assistindo agora, mas é sempre uma honra ter você aqui. E o que é que você tem para dizer? Tem alguém passeando? Dá uns alôs aí de quem algumas pessoas para dar um oi aqui para a gente pela tela. Vamos ver, olha, que voz, Irineu. Opa, obrigado, estou sentindo falta das reflexões. Olha, já ficou tarde, eu vou fazer reflexão só amanhã com trilha. Aí as dicas do Tomanini, muito boa, da Cristina Garge. Valeu, boa vendedora. Feliz dia novo, é isso aí. Feliz dia todo, Keila Manso, Billy Luiz. Eita, gente boa. Amando a Mi Alves. Esse negócio de estar amando é importante. É um verbo pro gerúndio mesmo. Amando. Você todos os dias nos deixa recheado de palavras sábias. Mozart Silva, pois é, as palavras estão aí. Eu só fico aqui como comunicador distribuindo, como uma abelha que poliniza todo o ambiente, todo aquele cultivo, levando o melhor do néctar de um lugar para o outro, para que a gente produza sempre mais. Elisângela Queluz, também feliz dia novo. Bom ter você sempre por aqui. E em Salvador está Lilian Barbuda. Lilian Barbuda. Bom, seguinte, gente, vamos dar mais um passeio ainda antes da gente, um passeio aqui pelos portais para saber como é que está o mundo lá fora. A gente sempre dá uma espiadinha nos portais, você vai ter oportunidade de ler depois. O jornal é o País, é claro, o assunto é o mesmo, né, de ontem. Começou o ano legislativo, Lira sela a vitória dupla de Bolsonaro no Congresso e o deixa refém do Centrão. Pois é, por que refém do Centrão? Porque a construção de uma presidência da Câmara envolve uma articulação política muito forte. E, claro, é a velha política, a velha de sempre. O governo precisou interferir bastante, foram mais de 140 emendas, promessas de cargos. Então, o Centrão que administrou essa casa, que tem um corpo feito assim, seja nessa legislatura do Bolsonaro, foi com a Dilma, foi com o Lula, sempre a negociação para a votação, para fazer o presidente da Câmara, foi envolvida e muito debate. Por quê? Porque qualquer iniciativa de lei do Executivo precisa ser aprovada para a Câmara. Quando há um litígio muito grande entre Executivo e Legislativo, por exemplo, as coisas não andam. Quer ver um exemplo? O presidente da Câmara da fase Dilma era o Cunha, que está preso hoje, certo? Mas na época ele poderia não aceitar o pedido de impeachment da Dilma. E aí a casa ia enrolar mais um tempo e ia se levando. Mas quando ele acatou o pedido de impeachment, já existia totalmente as condições para um impeachment. Ou seja, ela estava com a popularidade baixa, todas aquelas questões que todo mundo sabe. Mas se a Câmara não aprova, não teria o processo de impeachment, né, do qual foi tirada a Dilma e entrou o Temer, o vice e tal. Então, por isso que o presidente da Câmara é muito sensível e importante para o Executivo. E a gente espera que a agenda de reformas desta vez comece a andar. Ele promete não entrar na agenda de costumes, mas este é o assunto que você vai saber com analistas especialistas no rádio, na TV, nos jornais e também lendo nos portais. Eu estou aqui olhando o jornal É o País, que mais que tem governo Bolsonaro vence o primeiro round com caminhoneiros e greve tem baixa adesão no país. Pois é, a promessa de greve ontem, felizmente, não aconteceu. Dessa vez, Bolsonaro pediu para eles segurarem, ao contrário de 2018, porque a gente não pode ficar refém dos caminhoneiros também, como a gente ficou em 2018, justamente num momento de crise. Mas existe a reivindicação aí, que eles tenham aí um jeito de reivindicar, discutir as suas pautas sem parar o país ainda mais. Bom, é isso aí. Vamos andar para frente, porque a Roberta tem notícia boa para a gente aí. Vamos lá.
Feliz Dia Novo. Feliz Dia Novo. O seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Moradores lançam Banco da Favela para enfrentar queda em doações e fome na pandemia. Notícia da BBC News. Ao longo dos 10 meses de pandemia, a favela de Paraisópolis, na Zona Sul de São Paulo, contou com doações de cerca de 8 mil pessoas para manter a distribuição de marmitas, cestas básicas, kits de higiene e acompanhamento de saúde para sua população de mais de 100 mil habitantes, maior que 94% dos municípios brasileiros. Nos últimos meses, no entanto, as doações praticamente pararam. Diante desse cenário, que se repete em outras comunidades do país, o G10 Favelas, o grupo das 10 maiores favelas do Brasil, planeja lançar este mês o G10 Bank, um banco comunitário. O banco pretende oferecer microcrédito aos empreendedores de favela com parte de sua captação de recursos e lucro revertida para assistência social criada nas comunidades em resposta à pandemia.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Muito interessante, mesmo em momentos de crise, veja só como as pessoas se movimentam do ponto de vista pessoal para ajudar, seja através de doações, isso sempre é um movimento que acontece, é aquilo que a gente diz. É maior o número de pessoas envolvidas com as boas notícias, construindo, reconstruindo, restaurando localidades depois de tragédias, depois de problemas. Mas, além dessa doação importante, é interessante quando a gente vê pessoas organizadas para que aquilo seja sustentável. Senão é como filantropia, você dá esmola toda hora, você ajuda toda hora e continua ajudando. Agora, como criar uma estrutura? Por isso que foi aberta mais essa iniciativa, muito louvável que a gente destaca aí, que a Roberta trouxe. Essa empresa aberta de crédito é a ideia de oferecer aos empreendedores, além de financiamento, mentoria e apoio na formação de empreendedores. Os pequenos empreendedores, como a gente disse, que podem ter uma atividade dentro dessa microeconomia dentro das favelas. A iniciativa também mira os 45 milhões de brasileiros que hoje são desbancarizados, aqueles que não têm nem conta em banco, sem acesso a crédito. Milhões desses empreendedores brasileiros que fazem pequenos bicos vivem atualmente à margem da economia, sendo explorados por um sistema financeiro informal que são os agiotas, ainda que os bancos também tenham juros bem altos. Bom, nesse caso aí, o projeto não é dar dinheiro, é investir com algum retorno, por isso estão criando esse G10 Bank, para que essa operação do G10 Bank seja sustentável. Tem gente do sistema financeiro, gente que foi executivo, por exemplo, do Santander, por trás dessa ideia para que ela se realize. O sistema, claro, é inspirado no modelo criado pelo economista, pelo vencedor do Prêmio Nobel, Muhammad Yunus, que foi o pai praticamente do microcrédito pelo projeto desenvolvido por ele em Bangladesh. E segundo Joaquim Melo, que é o fundador do Banco Palmas, que é um case fantástico em Fortaleza, presidente da Rede Brasileira de Bancos Comunitários, o país conta atualmente com 118 bancos comunitários, com 140 mil usuários cadastrados e 8.500 comércios credenciados. Você viu? Tanta gente movimentando uma economia pequena que precisa ser organizada para dar mais sustentação, especialmente em momentos de crise, de desemprego. Então, esse tipo de fomento, esse tipo de ideia, a gente aprova aqui nesse programa, porque são pessoas que se movimentam sem fins lucrativos, no sentido de organizar a sociedade e reverter tudo para essa sociedade. Seja uma pequena vila, seja uma favela, seja uma pequena cidade, não importa. Quando as pessoas se unem, por isso que a gente falou no programa aqui, que nesse programa as palavras-chave são colaboração, cooperação, compartilhamento. É uma bela iniciativa, a gente espera que ela realmente prospere. Já tem aí cerca de R$1.800.000 de investidores nesse projeto. Parabéns a todos vocês envolvidos aí desse grupo G10, que representa 10 grandes favelas do Brasil que se organizam para enfrentar isso de uma maneira profissional. Criar condições. Criar condições é muito importante. Vamos então para os momentos derradeiros, né, Roberta?
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Valeu demais a sua presença aqui com a gente nessa manhã. Se você não ouviu, pode conferir lá no YouTube, Positivo Cirineu Toledo. Se inscreve lá, marca o sininho para ser lembrado sempre que entrar conteúdo novo. Ou mesmo aqui no Facebook da Rádio Positiva. Estamos disponíveis também em todas as plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple, TuneIn, Amazon Music. Estamos na Alexa também, é só acessar lá a skill Feliz Dia Novo ou Rádio Positiva. E quer saber quem vem amanhã aqui tomar uma água com a gente? Amanhã quem vem tomar uma água, ou melhor, quem vem para o Café do Vendedor é o Master Selling Marcelo Ortega. Também a consultora e fundadora da Academia de Coaching Integrativo, Rebeca Toyama. Ela é mentora de carreiras e negócios e o tema será Competências para o Futuro. Antes da mensagem final do Irineu, nós queremos lembrar que aqui na nossa base de transmissão, nós sempre temos a supervisão do Ulisses Galuti, da GECOM, do Tiago Toledo, na produção e edição, na Rádio Positiva, o Davi Aguiar, a Renata Bimbo, no comercial, e em pesquisa, Isidro Toledo. E eu, Roberta, desejo a você um feliz dia todo. Aproveita e entra no site felizdianovo.com.br e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.
Isso aqui é praticamente uma Toledo Corporation, né? O duro que o nome é tão curto que não dá nem para usar o nome do meio. Foram tirados os nomes das avós, das bisavós e tal. Mas é sempre muito bom estar aqui de uma maneira muito afetiva, muito presente também. E ter cada vez mais a sua participação. Você também em breve vai ter caminhos para chegar aqui com a sua experiência, para contar para a gente. Hoje a palavra-chave aqui é admiração. E a gente perguntou quem você admira, por que você admira. É claro que é uma pergunta retórica para você ficar pensando. E quando você pensa em quem você admira, é certamente porque você tem uma correspondência em relação aos valores dessa pessoa, porque você compactua ou pelo menos tem essa pessoa como referência. É muito bom ter exemplos e não esqueça que você também é um exemplo. E diz aqui na frase da Agenda Atitude que é uma atitude nobre das maiores quando você reconhece, quando você admira o outro, é você que se enriquece. Quando você coloca os seus olhos de admiração no outro, para prestar atenção no outro com verdade, você também consegue deixar o seu ego do lado para observar a qualidade do outro. Então essa é a grandeza. Porque quando a gente entra na comparação, na disputa em relação ao valor do outro, a gente começa a perder. É importante estar perto de gente de valor, gente admirável, e ser admirável conjuntamente. Eu tenho o prazer de estar com você agora. Espero que você volte aqui amanhã às 8h08. Mas você sabe que esse programa pode ser assistido, pode ser ouvido, pode ser compartilhado a partir de agora para quem você quiser. Está sempre lá encaixotado, está no YouTube, está no Facebook, está em todas as plataformas de podcast. E a gente está nesse ajuste. Tudo que você puder escrever para a gente, colaborar, a gente está acertando ainda essa semana. Estamos no esquenta, por isso estamos chamando os amigos da saga, da NetSpeakers. E a gente está no esquenta e vai ter muitos convidados, muita gente que tem o que dizer, porque esse é o nosso lema. A gente começa às 8h08. E se não der para terminar até às 9, tudo bem, é porque tem gente dizendo coisa interessante e importante. Eu espero que você tenha um excelente dia, que você faça valer aí as suas possibilidades, os seus recursos pessoais, os seus talentos, os seus conhecimentos, que você consiga separar, ter tempo de pausa aí para saber o que você está fazendo, faça algumas pausas durante o dia para dar uma olhada na produtividade, no resultado da sua conversa, do seu trabalho, na presença que você tem naquilo que você faz, para que você seja sempre uma pessoa da excelência. Sou Irineu Toledo, estou aqui torcendo para que você faça desse dia um grande dia na sua história. Um feliz dia novo, um feliz dia todo e até amanhã.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa, Rádio Positiva.